bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Sejam bem-vindos ao sexto episódio do JKCast. Meu nome é Carlos Duarte.
E eu sou o José Cobori.
Tudo bom, professor?
Tudo jóia, Carlos. Bem-vindo ao retorno aí do último episódio. Você não pôde participar, né?
Estava numa reunião. Estava numa reunião.
Mas foi bastante legal aqui o bate-papo com o Fernando.
Foi bem bacana. Eu pude acompanhar no sábado, logo cedo. Eu ouvi o podcast. Bem bacana o assunto. É um convidado de excelência que dispensa comentários.
Só relembra aí as orientações aí para quem quiser enviar perguntas.
Ah, perfeito. Vamos lá. Para enviar em áudio, lembrem-se. Envie sempre o nome, localidade, depois a pergunta para o número DDD61 98117 0005. Vai aparecer aí no seu monitor, para aqueles que estejam acompanhando pelo YouTube. Vamos lá?
Vamos lá.
Professor Cobori, aqui quem fala é Marcos, de São Paulo. Queria agradecer o senhor primeiramente pelo podcast, parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo com a disseminação de informações de qualidade, de forma simples, clara, objetiva. Só tenho a agradecer aí pelo conteúdo transmitido, ok? A minha dúvida é o seguinte, sendo bem rápido, tenho uma filha de 1 ano e meio e quero iniciar uma carteira previdenciária para ela, só que com uma quantia pequena por mês, de 100 a 200 reais por mês. Eu queria saber, senhor, se somente ações de que pagam dividendos, ou se é bom também botar um pouco de tesouro direto, enfim, por ser uma quantia pequena, né? E eu gostaria de saber do senhor se nesse caso o preço da ação importa, ou se eu só preciso me preocupar com a acumulação de patrimônio para renda passiva, visto que é um valor pequeno investido por mês. Agradeço a atenção, boa tarde.
Bom, professor, pergunta do Marcos, de São Paulo.
Bom, Marcos, primeiro parabéns, né? Já começando a fazer a poupança aí das filhas desde de pequenas, né? Esse é um costume aí nos países mais desenvolvidos, né? De fazer esse planejamento financeiro, né? Da liberdade dos filhos desde quando eles nascem, né? Ou, às vezes até antes do planejamento de ter um filho. A quantidade, na realidade, ela não é pequena, né? Se você colocar R$100 por mês a uma taxa de retorno que você consiga ao longo do tempo aí, rentabilizar entre 15% e 20%, isso ao longo de 15, 20 anos aí dá bastante dinheiro, tá? O que importa é a regularidade, né? Então, começando pelo final da sua pergunta, tem muita gente que fala que se você for regular, o preço não importa. O preço, na realidade, importa, né? Sempre que você comprar alguma coisa mais cara do que aquele negócio realmente valha, né? Que é o caso de uma ação, você está comprando a participação numa empresa, você teoricamente comprar ação muito cara, né, que esteja muito descolada do fundamento da empresa, você vai perder aí, digamos, um tempo até recuperar, sei lá, a ação custa 10, você compra por 12. Você nunca sabe, né? Só quem está analisando, você sabe o valor realmente de uma ação, né, o valor real, não aquele o que está sendo negociado na bolsa, que você vê nas cotações, é o preço,
né? É como você explicou nos outros.
Exatamente, estou falando do valor. Então, se o valor é 10, você paga um pouco a mais uns 12. Quando o mercado ajustar isso, de repente você vai levar aí uns 2, 3 anos, e se vier uma grande crise, você pode levar até mais tempo, né, para recuperar isso aí. Então, assim, o preço importa. Sempre que você conseguir comprar, analisar, avaliar e comprar por um preço abaixo do valor, é melhor. Agora, esse equilíbrio da carteira, isso é uma decisão pessoal de cada um, depende do quanto você está disposto a ficar exposto ao risco, né? O seu nível de propensão ao risco. Como é uma carteira para sua filha, você pode correr mais risco nas ações, porque elas têm todo o tempo do mundo aí para recuperar, né? Por que o horizonte de tempo é importante? Porque ele permite com que você não tome decisões pressionadas pelo tempo, né? Então, sei lá, você já está com 60 anos, você começa a investir em ações agora, às vezes vem uma grande crise aí, você vai falar, não tenho 15 anos para esperar o negócio voltar.
Até, né? Para recuperar.
Vou ter que vender e vai realizar um prejuízo. Já os mais jovens, não. Eles podem tomar a decisão de não fazer nada. Se a empresa é boa, ele segura a ação na carteira e aguarda. Ele tem todo o tempo do mundo para esperar isso recuperar, né? Então, o raciocínio que às vezes muitos educadores financeiros falam, isso, se é mais jovem, você pode correr mais risco, é só por esse horizonte de tempo que as pessoas têm de diferente pela frente. E fazer o que sabe, né? É sempre bom você ter uma parte desse dinheiro que a gente fala numa um ativo de renda fixa que tenha liquidez, títulos do Tesouro, até para quando aparecer as oportunidades em ações, você ter caixa para poder aproveitar a oportunidade e comprar as ações, né? Mas eu acho que, no caso do Marcos, ele pode carregar um pouquinho, se ele souber avaliar ações, ele pode carregar um pouquinho a carteira delas em uma proporção maior de ações, que no longo prazo ele vai ter um retorno bem melhor do que... Até porque nossas taxas de juros estão, graças a Deus, né, ficando cada vez mais civilizadas. Então aqueles retornos que a gente tinha no passado, eu acredito que não vão voltar mais.
Entendido. Perfeito. Vamos para a próxima, professor.
E, professor, em um dos seus programas anteriores, o senhor disse que em uma situação de crise, os investidores estrangeiros tirariam o dinheiro dos países emergentes. Nesse caso, o Brasil estaria incluído. Sendo assim, o preço das ações cairia, né, porque eles venderiam as ações, reconverteriam em dólar, então o preço do dólar subiria e as ações cairiam, porque entrariam na posição vendedora. Mas esse preço estaria caindo de uma forma, digamos assim, não real, porque o ativo não perdeu o valor de fato, é só um medo que o investidor tem em manter seu dinheiro alocado naquele investimento. Dito isto, como a gente deveria encarar essa fuga de capital dos investidores estrangeiros como algo bom ou algo ruim? Porque, na minha opinião, isso seria até algo bom, porque a gente poderia comprar ativos a um preço mais barato. Só que poderia ser algo ruim, porque no curto prazo a bolsa estaria se desvalorizando. Então, como encarar essa fuga de capital? E quais indicações de conteúdo, livros, outros podcasts, conteúdos em geral, para estudar mais sobre análise fundamentalista e economia, para quando isso acontecer a gente tá bem preparado e aproveitar as oportunidades. Obrigado, um abraço.
Bom, professor, esse áudio ele não veio com o nome, mas é o Guilherme, ele mandou logo depois por texto, tá?
Ah, Guilherme?
Guilherme.
É, Guilherme, na verdade aquela leitura que eu faço assim, nada é certo que vá acontecer, né? Mas o movimento natural é aquele, né? Aumenta a aversão ao risco, os investidores querem voltar cada um para o seu país de origem, é um comportamento natural, né, do ser humano, quer ficar mais com o dinheiro mais próximo dele, porque está com medo de alguma consequência que uma crise mundial possa trazer, até porque ele está num país estrangeiro e não conhece, né? Então, é um movimento natural que todos os investidores, né, migrem os ativos considerados de menor risco, que aí são os títulos do Tesouro do país dele ou, no limite, título do Tesouro americano. Então, existe essa leitura que isso sempre acontece. Os investidores têm que voltar para casa. Então, se ele tem ações no Brasil, ele vai vender as ações. Quando ele vende as ações para ir embora, ele precisa comprar dólar. Então, a bolsa cai, o dólar sobe, é isso que justifica esses movimentos no mercado. Agora, falar assim, vai acontecer, tem certeza? Não, né? Porque se alguém tiver certeza e fizer uma operação alavancada, ele fica milionário em um dia.
Exatamente.
Né? Mas, eventualmente, é sempre isso que ocorre. É, quanto ao risco que ele fala de você, no curto prazo, pode ser bom para... Se você é um investidor de longo prazo, isso é bom. E se você é um investidor de longo prazo, você não precisa se preocupar com risco de curto prazo, porque a bolsa vai cair. Se você, o horizonte, você está mirando é daqui 10, 15 anos, a bolsa pode ficar caindo 3 anos. Você vai ficar 3 anos com a bolsa embaixo para comprar seus ativos. Então, teoricamente, seria bom. Se você tiver um fluxo de caixa regular ao longo de 3 anos para comprar ações, na realidade, o sinal é que você vai ter 3 anos de bolsa embaixo para você comprar as ações. Aí o seu dever de casa é comprar ações de empresas que vão não só sobreviver à crise, quando vão sair lá na frente muito mais fortes. Que aí, num novo ciclo de prosperidade econômica, essas ações dessas empresas tendem a subir bastante, né? Então, no longo prazo, você vai colher aí um retorno muito maior do que você colheria se não acontecesse crise nenhuma. Né?
Exatamente.
Então, a leitura é basicamente essa. Quanto a recomendações de livros e leituras, tem alguns vídeos no canal que eu comento alguns livros. Tem um que eu fiz no ano passado, que eu dou uma lista de livros para se ler, né, quando você tiver tempo. Foi até um especial de Natal, né, as pessoas que não viajam, ficam em casa e gostam de ler. Então tem bastante indicação aí de leitura e livros nos vídeos do canal.
Perfeito, professor. Bem esclarecido, hein? Vamos para a próxima.
Olá, professor José Cobori. Olá, Carlos Duarte. Meu nome é Glênio, eu falo da cidade de Belo Horizonte, eu sou farmacêutico e estudo finanças de forma amadora nos últimos tempos. Professor, a minha dúvida é a seguinte: eu gostaria de saber se a inflação é o único meio pelo qual o dinheiro perde valor ao longo do tempo. Se isso for verdade, tendo em vista uma possível crise mundial que esteja por vir, é comprar títulos públicos, sobretudo aqueles vinculados à inflação, seria prudente para se proteger dessa possível crise mundial que está por vir? Agradeço pela participação. Obrigado, professor.
Bom, professor, pergunta do Glênio, de BH.
Bom, Glênio, a inflação, na realidade, ela corrói o poder de compra da moeda. Então, é uma medida econômica que você monitora aí qual o poder de compra que tem a moeda de cada país. Então, basicamente, é isso aí. Outras formas de verificar se a moeda perdeu valor são um pouquinho mais complexas, mas fique com a inflação como digamos, o seu guia, se o seu dinheiro está perdendo valor ou não. E os bancos centrais perseguem justamente a inflação, controlar a inflação justamente porque o mandato do Banco Central é proteger o poder de compra da moeda, garantir que a moeda continue tendo poder de compra. Uma das formas de se proteger da forma mais segura é você comprar realmente títulos emitidos pelos governos, né, títulos do Tesouro, atrelados a índice de inflação. No nosso caso aqui é a NTN-B, que você vai receber IPCA, que é uma medida da inflação, mais um juros que é considerado juros reais. A inflação, ela, na realidade, ela acaba sendo diferente para cada pessoa, né? Porque a inflação é uma cesta básica que eles consideram, matematicamente até simples de calcular. Agora, a inflação é diferente para cada pessoa, né? Tem pessoa que às vezes nem consome vários produtos que existem naquela cesta. Então o impacto para ela vai ser diferente se os produtos que ela consome não tiver naquela cesta. Quem vai ter que fazer a medição ali da inflação própria será ela mesma, né? Então, o poder de compra da moeda tem algumas nuances aí que cada um tem um impacto diferente, né? E uma forma de se proteger é comprar títulos do Tesouro atrelados a índices de inflação, tá? Em momentos de altíssima aversão ao risco, as pessoas não confiam nem nesses títulos, né? Elas vão comprar outro tipo de coisa, mas aí você não está, digamos, se protegendo. Quando você compra ouro, que é considerado a reserva de valor, você não está investindo, você não está fazendo nada. Você simplesmente não está acreditando em mais nada e você acha que se o mundo acabar, tiver uma guerra, não sei o quê, lá na frente, se você tiver ouro, você vai sobreviver. Você vai ter, porque numa situação extrema, nem o dinheiro tem valor, né? Então, não vão ser tão catastróficos, né? Isso não vai acontecer. A gente imagina que venha uma recessão e seja só pelo lado econômico, aí sim, se proteger com títulos atrelados à inflação é uma boa estratégia.
Perfeito, professor. Vamos para a próxima pergunta.
Olá, professor Kobori, meu nome é Ciros, eu sou aqui de Brasília, sou seu aluno do Método 1%, acompanho seu canal no YouTube já tem algum tempo, tenho acompanhado os podcasts desde o início, só tenho que agradecer ao senhor o conteúdo que o senhor disponibiliza em todos os canais aí. E a minha dúvida é em relação ao fator humano nas empresas. Queria saber como que um pequeno investidor consegue avaliar essas coisas, porque os indicadores eles estão públicos ali, a gente consegue até avaliar. O mercado também a gente consegue meio que acompanhar pelas notícias, mas eu queria saber esses fatores humanos que estão embutidos quando você compra uma ação, aquela equipe de gestão, como é que eu como pequeno investidor posso tentar avaliar isso? Que essa é uma dúvida que sempre passa na minha cabeça, até porque vi uma entrevista de um grande gestor de fundo e ele falando que mais da metade do trabalho dele hoje é avaliar pessoas, que os números em geral todo mundo consegue avaliar, porque a informação está disponível. Mas a qualidade humana ali que está embutida nas ações quando a gente compra é que a gente tem dificuldade de avaliar. E isso faz toda a diferença, né, no longo prazo. Eu queria saber isso do senhor, como que a gente poderia fazer isso, se teria alguma forma de fazer. Obrigadão, grande abraço.
Bom, professor, a pergunta do Ciros, aqui de Brasília, inclusive é aluno do Método 1%. Vamos lá?
Bom, Ciros, primeiro, obrigado aí, fico lisonjeado pelas suas falas aí, principalmente que você está fazendo o curso aí e continua acompanhando as nossas divulgações aí, tanto do canal do YouTube e o podcast aqui, que também está em áudio e está em vídeo, né? E está fazendo parte do Método 1%, que é o meu curso que ensina aí de forma simples a raciocinar e analisar, investir igual investem os grandes investidores, né, como Warren Buffett, Peter Lynch, Carl Icahn, Philip Fisher, né? Então, e você vê que os grandes investidores têm um raciocínio simples, né? Essa pergunta do Ciros, o Warren Buffett fala muito sobre isso. O que faz diferença nas empresas, né, é a competência da sua gestão. Uma notícia não tão boa para o Ciros é que isso, você adquire muito isso aí com a experiência, né? Porque avaliar pessoas é uma coisa muito difícil, né? Talvez seja a coisa mais difícil que exista, né? É, até porque minha esposa é psicóloga. É, e o psicólogo, ele tem, principalmente em empresas, né? Tem aquela parte da psicologia corporativa. Eles tentam criar uma forma de recrutamento e seleção de pessoas, né? Principalmente de executivos, em que você, em uma tarde ou em duas entrevistas, você pelo menos consiga fazer aquele primeiro filtro, né? Saber, exatamente, identificar o perfil das pessoas que talvez tenham essa capacidade de liderar um processo de mudança numa empresa, um processo de crescimento, que é tudo que os acionistas e o conselho de administração querem, né? Ter um bom presidente com um bom corpo ali na direção da empresa. Isso é muito difícil, né? Então, você vê, tem um grande time, muita ciência envolvida, né? Psicólogos fazendo testes, tentando traçar perfis, porque tudo que a gente quer é o quê? É um cara que seja bom, seja criativo, seja inovador, né? Consiga se implementar, seja um bom executor. Então, tem as palavras que parecem ser simples, mas é muito difícil encontrar essas características, assim, não é encontrar, você ter certeza que a pessoa tem aquela característica, né? Então, isso você aprende muito com o tempo. Né? A experiência, ela ajuda bastante você a conseguir identificar. A pessoa tem que ter resiliência, tem que ter todas essas características. Mas, sob o ponto de vista do investidor, ele falou que tem um grande gestor de fundo que falou que perde muito mais tempo, e a gente perde muito mais tempo com isso mesmo, né? Tanto empresas no estágio inicial, quanto empresas maduras, já tradicionais, empresas grandes e até gigantescas. Tanto que a notícia, quando muda o comando nessas grandes empresas, sempre, né, causa aquele burburinho e movimenta o valor das ações.
Era isso até que eu ia te perguntar, professor. Numa estatal, ele, assim que nomeia, a gente já tem no dia seguinte um movimento muito forte no mercado. Nas empresas privadas, você também acredita que seja imediato dessa forma?
Até mais, né? É porque, assim, o movimento talvez seja mais brusco, porque geralmente ações de empresas estatais são muito desvalorizadas. Assim, o mercado precifica.
Entendi.
Que uma empresa estatal não tem uma gestão profissional. É, né? Uma gestão porque o cara
até
chegou lá...
os interesses, né, são outros.
É, são interesses políticos. A pessoa geralmente chegou lá, o presidente da empresa chegou porque foi indicado politicamente, não pela sua capacidade profissional. Então, o mercado precifica isso, as empresas estatais costumam ter um deságio aí, né? Valer um pouquinho menos. E aí, no caso de uma privatização ou na troca até do comando da empresa, que o mercado enxergue que aquela gestão nova que está chegando vai ser bem mais profissional, aí reflete muito no preço das ações. Mas a empresa privada também, né? Uhum. É, quando você troca o comando das empresas, existe uma expectativa de que a empresa vá melhorar ou piorar, né? Se ela for melhorar e o mercado enxergar isso, vai precificar a ação. A ação vai tender a subir na bolsa, né? Se for o inverso, vai cair. Mas o Warren Buffett, ele fala, né? Compre ações de empresas que qualquer idiota possa administrar. Porque fatalmente um dia um idiota o fará, né?
Exatamente.
Então, o que ele quer dizer com isso? Que o negócio tem que ser bom, tem que ser um negócio muito competitivo, que qualquer um consiga tocar. Seria isso aí que ele fala. Oh, qualquer um consegue tocar um negócio desse. É, mas ele tem esse raciocínio de olhar o negócio em si, né? E depois ele isola também que ele gosta de olhar os gestores das empresas, né? Então, ele é o maior acionista da Gillette. Então, de repente, Gillette se encaixa nesse raciocínio dele, né? É um negócio tão bom, que inclusive ele brinca, né?
Por si só.
Todo dia eu acordo feliz, porque eu sei que tem 2 bilhões de homens que estão usando, né? Os produtos da Gillette. Então, é um negócio tão bom, tão competitivo, que qualquer idiota toca. Né? Só que é óbvio, só chegou nesse patamar porque não foi um idiota, exatamente, que tocou, né? Mas também ele olha, de repente, o corpo ali, o comitê executivo da Gillette, e fala, ó, além do negócio ser muito bom,
a gente tem...
gente muito competente tocando, que vai garantir que ele continue bom ao longo do tempo, né? Continue competitivo. Então, Ciro, realmente eu acho que você tem que ter muito tempo, né? A palestra que eu dei no Google Campus sobre valuation de startups, você vê que uma grande parte do valor está nos empreendedores, porque é uma ideia... Vai depender essencialmente do empreendedor, o cara que fundou e teve a ideia do negócio de implementar ela. E a maioria das startups morre no meio do caminho porque eles não conseguem implementar aquela ideia. Ou seja, não conseguem fazer aquela ideia virar dinheiro. É, então, assim, quando você avalia uma startup, você está olhando essencialmente pessoas. Tá? Negócios em si, grandes ideias, tem um monte. Surge um monte. Só que 90% delas, 99% delas não vira negócio. Né? Fica só na ideia. Então... É avaliar pessoas, realmente, se você tiver essa capacidade, Ciro, você tem que dedicar bastante tempo aprendendo essa arte.
Bom, professor, chegamos ao final de mais um JKCast. Quero agradecer pelas explicações novamente e relembrar é o nosso número para participação aqui no programa. Quem estiver acompanhando pelo YouTube vai aparecer um númerozinho lá para que possam estar me enviando as perguntas. O DDD é 61 981 17 0005. É isso, professor?
Ok, então até o próximo episódio. Obrigado a todos aí que participaram. Um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio.
Tá certo. Muito obrigado, gente.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.